Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Hoje nós vamos dando sequência ao último podcast que falou sobre a nova IP Vale do São Francisco para a produção de vinhos finos no Nordeste do país, entre Bahia e Pernambuco. Hoje a gente vai falar de mais uma nova indicação geográfica que saiu para o Brasil. O Brasil está super movimentado nesse último mês em relação a essas indicações geográficas. A gente acabou de ganhar uma nova DO no Brasil, que é a DO Altos de Pinto Bandeira. Eu não vou dar spoilers aqui, quem vai falar com a gente sobre isso é a pessoa que, aliás, me deu um spoiler sobre esta DO. Eu vou chamar a pessoa e já conto para vocês como foi esse spoiler. Daniel Panizzi, seja muito bem-vindo ao MamiCast, bem-vindo de volta ao MamiCast.
Olha só, né? Depois de alguns anos, com um spoiler, estamos retornando para falar com o certificado em mãos. Uma alegria aí, agradecer mais uma vez, sempre uma honra poder participar aqui contigo, Nath.
Bom, para quem não conhece o Dani Panizzi é diretor da Don Giovanni, vinícola super conhecida que fica lá em Pinto Bandeira. Também é o presidente da Uvibra e vice-presidente da Aspro Vinho. É isso? Falei tudo certo? Tem FIFA também no meio? Tem mais alguma coisa? Não, a gente fez essa piada antes, eu estou repetindo aqui ao vivo.
Chega de cargos.
Chega de cargo, é muito cargo. Ainda tem família, tem vida, não dá, não dá, muita coisa. Mas o que eu falei do spoiler? Em fevereiro de 2019, vejam só, 2018, 2018, fevereiro, eu falei 2019 ou 2018 para ti antes, Dani, já não lembro. Eu falei
Último
sobre isso, 2019.
2019.
Em fevereiro de 2019, gravamos um podcast para falar sobre a IP Pinto Bandeira com o Dani, que manja muito, né? Tá sempre lá, presidente de tudo, vice-presidente de tudo. E nesta live, neste podcast, eu que sou sempre aquela tento fuçar, descobrir se tem um spoiler de alguma coisa, alguma novidade. O Dani, no final daquele episódio, que foi o episódio número 11, olha só, a gente já passou, tá quase no episódio 150, aquele lá foi o episódio 11. O Dani deu um spoiler sobre essa DO que saiu agora. Ele contou, naquela época, a gente ainda tava falando sobre a IP, ele contou sobre o projeto que tinha acabado de começar, de criação de uma DO para espumantes, exclusiva para espumantes. E agora, 3 anos depois, estamos aqui para falar dessa DO que saiu. É a segunda DO do Brasil e a primeira DO fora do Velho Mundo, né? Fora da Europa, que é exclusiva para espumantes no mundo inteiro. Então, a única do Novo Mundo exclusiva para espumantes. Dani vai contar, então, para a gente tudo o que aconteceu, como foi esse processo. E, na verdade, vou começar com uma pergunta que eu acho que veio antes desse processo. Como foi a decisão? Por que a decisão de se unir para a criação de uma DO exclusiva para espumantes?
Bom, vamos lá, vamos fazer um cronológico na história da Aspro Vinho, né? Acho que é muito importante a gente comentar que a Aspro Vinho, que é a Associação dos Produtores de Vinho de Pinto Bandeira, é a entidade, né, que está à frente hoje dessa DO. Ela é composta por quatro vinícolas, cinco vinícolas associadas. Apenas quatro atualmente aptas a usar a denominação de origem, né? Por isso que as publicações acabam falando muito, né? Então, Dom Giovanni, a Aurora, Família Gaisse e a Valmarino, né? Que são as quatro hoje com produtos aptos a receberem o selo. Mas a gente tem também uma vinícola Terraças, que faz parte da fundação das Provinho, isso lá em 2002. Então, lá atrás começou-se o trabalho de indicação geográficas através da indicação de procedência, né? E essa certificação, se eu não estou enganado, ela aconteceu em 2010, tá? Então, foram 8 anos de estudos, começando a identificar a gente fala de terroir, né? Mas todas as condições de solo, de clima que a região de Pinto Bandeira apresenta. Só que esse processo de IP, ele, resumidamente, ele certifica que tais variedades de uva se adaptam, né? Tem boas condições de produção naquele terroir. Mas quando a gente fala em IP, só para ter um comparativo, Na nossa, são 25 variedades de uvas permitidas. Então, ela é bem abrangente. Ela abrange espumante, abrange espumantes moscatéis, ela abrange vinhos tranquilos. Então, de fato, ela abraça muita coisa. Quando a gente ganhou a IP lá em 2010, né? Me perdoe a data se eu me equivoquei, mas em 2012, a gente, olhando para todo o movimento que acontecia e olhando para os nossos estoques, né? A Dom Giovanni produz espumantes desde 97 e começando a observar a consistência que nós tínhamos, principalmente nas variedades Chardonnay e Pinot Noir utilizadas para a base dos espumantes, quando comparado também a uvas de maturação mais tardia, a gente observou que a consistência existia sim nessas variedades de maturação precoce, né? Que é assim que a gente classifica elas. Então, em 2012, começou um trabalho junto à Embrapa Uva e Vinho, juntamente com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade de Caxias do Sul, de estudos de solo, de condições climáticas, enfim, todo esse cenário que atua diretamente na maturação da uva. Então, quando a gente conversou lá em 2019, já estávamos com o regulamento de uso quase finalizado, né? Porque depois veio toda uma parte burocrática que foram esses últimos anos, mas foi esse trabalho que deu consistência. Então, o que que eu julgo importante? A decisão. Ela é uma decisão nossa, né, como associação, mas é muito mais uma tendência e uma consistência do que todo esse terroir que a gente está falando em torno de 65 quilômetros quadrados, a IP ela abrangia até um pouco mais, foi nos mostrando, né, safra após safra, seja ela maior ou menor, o equilíbrio entre maturação. O equilíbrio da maturação entre o açúcar e a acidez eram perfeitos, são perfeitos para a produção de espumantes. As condições climáticas que nós temos aqui nos permitem, ou melhor, não nos permitem, não necessita que a gente tenha muita intervenção ou praticamente nenhuma lá na vinícola. Então, quando a gente colhe aquela uva e prensa ela, a gente tem um mosto que vai virar um vinho. Perfeito, analiticamente perfeito para a produção de espumantes, o que poucas regiões no mundo apresentam. Então, todo esse trabalho, e agora a gente veio com a certificação do INPI, foi o quê? Foi certificar que tudo que nós viemos acompanhando e a gente colocou no papel, de fato, existe, né? Então, essa é a conquista, né? Porque dentro das vinícolas a gente já trabalha a DO muito antes, né? Então agora veio o certificado legal, né, perante a legislação brasileira nos dando essa denominação. Então eu tentei englobar tudo, né, de forma também mais resumida, mas é basicamente isso que acontece nos bastidores.
Uma coisa que eu comentei no último episódio, justamente porque a gente estava falando de IP, e eu vou trazer de novo, porque eu sei que muita gente vai vir aqui ouvir esse episódio por causa da IP, da nova DO, e talvez não tenha ouvido o último episódio. Eu até convido quem está aqui e não ouviu a ouvir, está cheio de novidade no Brasil. Mas você mencionou sobre o número de uvas, né, que a IP Pinto Bandeira abrange. Não, eu quase disse abrangia, e é abrange, nós já vamos falar sobre isso. É muito maior. Por quê? Porque a IP, o passo da IP, né, é geralmente, como diz o nome, indicação de procedência, é garantir uma procedência de um vinho. E geralmente, quando se junta, né, quando os produtores se juntam, a associação se junta, se reúne, não se está querendo ali já delimitar uva, delimitar rendimento. Algumas IPs têm um pouco mais de restrição do que outras, mas se quer englobar todo mundo que produz com tudo que se produz naquele momento ali, para reconhecer uma região. E a partir daí, quando a gente vai falar em DO, aí sim a gente já está entrando numa questão de tipicidade, é isso que você falou, né? Essa questão do ano após ano, a gente tem um produto consistente, com características específicas, que se consegue apenas na região de Pinto Bandeira. Então, a gente já tem um produto para DO, aí é bem mais restrito, que é o caso da DO Pinto Bandeira, né? Porque a gente já viu a DO Vale dos Vinhedos, antes existia a IP Vale dos Vinhedos e ela se tornou mais restrita e foi convertida numa DO, né? Reduzindo o que podia ser produzido ali dentro, mas a gente tem a permissão para produzir vinhos brancos, vinhos tintos, espumantes, etc. No caso da DO Pinto Bandeira, da DO Altos de Pinto Bandeira, gente, eu vou falar tão errado, porque assim, ó, que é muito importante. Vamos começar com por que que se chama Altos de Pinto Bandeira e não DO Pinto Bandeira? Porque a IP Pinto Bandeira não deixou de existir. Os vinhos tintos, os vinhos brancos, aqueles Cabernet Franc que a gente adora, que a gente prova lá na Don Giovanni, que tem aqueles Cabernet Franc antigos, maravilhosos. Continuam dentro da IP Pinto Bandeira, ela não foi excluída. Além da IP Pinto Bandeira, e agora existe a DO Altos de Pinto Bandeira, e uma IP e uma DO não podem ter o mesmo nome, então não pode ser só DO Pinto Bandeira, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente queria trazer aqui, a gente bateu um papo antes de começar a gravar, que é a importância de entender que a IP Pinto Bandeira não deixou de existir, os vinhos tranquilos da região continuam dentro da IP Pinto Bandeira, tá tudo certinho, e agora temos uma DO também, então é um extra, né? Então, conta pra gente, o que que pode, o que que não pode dentro da DO Altos de Pinto Bandeira? As variedades você já falou, né? É só Chardonnay e Pinot Noir. O que mais temos de regras aqui?
Então, Nath, tu colocaste muito bem, né? Eu só vou concluir essa tua colocação. Chardonnay, Pinot, e é permitido 25% de Riesling itálico,
Que é
tá?
muito usado nos espumantes, né, na região. Então, não tem nem como excluir esse dessa soma.
E até é importante para ter uma variedade de uva branca com ponto de maturação diferente da Chardonnay. Tá, então isso também é as DOs acabam colocando algumas uvas coringas, né? Bah, pega uma geada na época de floração da Chardonnay, acaba com boa parte da produção. Bah, tu tem uma coringa dentro da DO com especificação para substituir. Mas só voltando um pouco, Nath, sobre a questão da, né, essa comparação da IP e da DO, ela é muito importante. E tu comentaste muito bem. A IP é um início de processo de uma indicação geográfica e ela tem que ser mais inclusiva, porque na realidade está começando a estudar uma região. Então a gente não tem propriedade para dizer assim, ah não, tira X variedade de uva porque ela não se adaptou bem. Não, espera aí, a gente precisa acompanhá-la para saber se realmente ela se adaptou. Então esse é um ponto muito importante que tu colocaste. E o outro é, de fato, a questão inclusiva, ela passa a ser exclusiva e restritiva, que é a DO. Então, assim, de 25 variedades de uva, a gente foi para três. De cinco, seis tipos de produto, a gente foi para um, né? Então, tu começa a dizer assim, cara, não, ó, aqui todo ano a coisa tá caminhando direitinho. No outro, já não. Diz assim, ah... Tu comentaste o Cabernet Franc, né? Muita gente pergunta para nós: vocês vão deixar de produzir? Não, mas não é todo ano que a gente consegue produzir um produto de alta qualidade. Então, tu acaba restringindo algumas safras, ok, naturalmente, mas o foco, a maior produção hoje é Don Giovanni, já 80% da produção são espumantes. Os vinhedos que estão sendo reconvertidos já estão sendo reconvertidos para Chardonnay e Pinot Noir. Então é o trabalho que vem vindo. Então a gente sai de uma IP que olha realmente para a procedência das uvas. A gente não esquece disso, a gente continua sendo bem restritivo, mas é forma de plantio, arquitetura de vinhedo, forma de colheita, produção limitada por hectare. E aí vai para vinícola, forma de prensagem, estilo de produto, tempos de maturação, análises, né? Quanto de acidez, quanto de açúcar, qual pH, isso tudo é pré-definido por um regulamento de uso de 17 páginas. É, então, são muitos critérios, por isso que eu volto a dizer, ela é restritiva e exclusiva. Quando a gente começou a fazer lá atrás, tinham muitas coisas que a Don Giovanni precisava se adequar e ela vem se adequando, que é a questão dos vinhedos. no formato em espaldeira. Nós tínhamos vinhedos em Y, eles já foram retirados, e o plantio está sendo todos em espaldeira. Então, ele norteia uma região, ele trabalha o polo como todo, e ele busca essas adequações para que se tenha um produto de altíssima qualidade, que é o objetivo, que chega ao consumidor produtos realmente diferenciados.
Acho que um ponto importante de trazer também é agora com esse ponto que você trouxe sobre vai continuar produzindo Cabernet Franc, não vai? Eu acho que vale a pena lembrar que não é porque um produtor está dentro de uma região que tem IP ou que tem DO que ele vai produzir produtos com o selo da IP ou com o selo da DO, que ele é obrigado agora apenas se adequar àquilo, a produzir com aquelas restrições. Ninguém é obrigado a fazer isso, tanto que a gente sabe muito bem que existem, e dá para ver aqui dentro do Brasil mesmo, tem muitos exemplos fora do Brasil, mas vamos focar aqui. A gente tem a DO Vale dos Vinhedos e tem muitos outros vinhos saindo do Vale dos Vinhedos que podem também ser feitos com Chardonnay ou com Merlot e que não levam o selo. Por quê? Porque o produtor decidiu que aquele produto específico vai ser feito com alguma coisa fora, ou às vezes não querem fazer com a mesma uva. É mais fácil a gente enxergar isso, por exemplo, na França, que a gente já está acostumado. Tem um monte de vinho que é Vin de France, mas que a vinícola fica na Borgonha. Por que que ele não leva o nome Borgonha? Porque ele não pode levar, porque ele produz, apesar de produzir lá dentro, ele não produz conforme as regras lá de dentro. Então, mesmo que o Cabernet Franc da Don Giovanni não tivesse nem dentro da IP, Don Giovanni pode continuar, deve continuar, porque eu amo produzindo esse Cabernet Franc, só não vai levar o selo da IP ou da DO, enfim, do que tiver falando nessa região. Então, assim, quem gosta muito de um espumante X que não é, que é elaborado em Pinto Bandeira, mas que não é feito com nenhuma dessas uvas que está autorizado, não se preocupem, ele não vai deixar de existir por causa da DO. Ele, a menos que o produtor queira, né? Ele pode continuar sendo
Exatamente.
produzido, ele só não leva o selo da DO. O selo da DO, como a gente disse, né? É para um produto que já está muito mais solidificado, que já tem um estudo, que já tem anos de consistência. E falando em consistência e falando em tipicidade, eu quero te perguntar uma coisa. O que que caracteriza um espumante de Pinto Bandeira? Assim, vem um gringo para cá. Como é que a gente explica o espumante de Pinto Bandeira? O que que ele espera? Nunca provou. O que que ele espera de um espumante de Pinto Bandeira?
Bom, a gente tem um solo vulcânico, né, em decomposição de muitos anos, tá? Muito rico em quartzo. Esse material é o que aporta a acidez ao espumante, tá? Por mais que a gente não queira, né, é importante a gente fazer comparativos. E quando eu faço comparativos, não é para melhor ou para pior, mas é um exemplo muito claro. A gente tem uma acidez muito elegante e refrescante, o que nos dá condições de um consumo. Não vou usar o termo maior, mas a gente vê comparado a champanhe, aquela acidez oriunda do calcário, bem adstringente. Que chega uma hora que essa acidez ela dá uma travada, né? E o espumante brasileiro, principalmente o que a gente caracteriza aqui da nossa região, ele tem essa refrescância e essa leveza, essa elegância que te permite um consumo. Ele não é maior, mas é mais longo, sabe? Ele não te dá essa sensação de travamento, tá? Então,
É mais
eu
gentil,
começo.
né? Ele é mais gentil no paladar, assim, porque o champanhe, ele pode ser muito difícil para quem não está acostumado com acidez, para quem não está acostumado, não tem muito esse paladar, porque ele é mais vertical, né? Ele dá na nossa cara. Tem gente que ama isso e tem gente que não consegue. E aí não é uma questão de qualidade ou não, é uma questão de gosto pessoal, tem gente que não consegue.
Isso.
O que a gente tem aqui, muito, que eu sinto muito, é que mesmo os espumantes com o mínimo possível de açúcar residual, os nativos mais secos possíveis, eles são mais gentis no paladar, eles são mais macios, eles nos permitem que a gente consiga tomar eles sem precisar de uma comida, sem dar aquele soco no estômago da azia querendo bater e dizer, para com tanta acidez? Tipo isso, assim, é um pouco mais
Mas
gentil, né?
é, Nath, tu fez um comentário muito legal. Se tu procurar em champanhe, tu não acha Natsur, né? Porque é zero açúcar. Não consegue. E aqui no Brasil a gente está vendo uma infinidade desse estilo de produto que está ganhando mercado. E o próprio Natura, ele tem aquele adocicado, aquele amanteigado. É um espumante muito agradável. Esse é o primeiro ponto. E aí, o segundo ponto, a gente entra para o processo evolutivo, né? Bom, então é um espumante jovem, leve, refrescante, não tem capacidade de evolução. Aí a gente vira a moeda e vê uma evolução com uma complexidade, que essa refrescância e essa leveza se mantém. Só que o pulo de complexidade aromática e de sabores que a gente ganha com o tempo de autólise é maravilhoso. Então a gente vai pensar que um produto desse estilo jovem vai ter uma evolução negativa, principalmente com uma oxidação não benéfica? Não. Aí a gente vê um processo bem controlado com produtos com evolução fantásticos, né? Eu cito aqui, a gente tem o nosso ouro Extra Brut com 60 meses de autólise, que ele consegue contemplar esse amanteigado, essa evolução com refrescância, sabe? Então, não é, assim, não vou ser modesto nesse sentido, porque realmente o espumante brasileiro agora, né, defendendo a nossa DO, a espumante Altos de Pinto Bandeira tem um potencial assim fantástico. Não tenho o que dizer, porque é um produto que desde a sua jovialidade até o seu ponto de maturação, eles são espetaculares mesmo.
E uma coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui é para não nos entenderem errado, a gente não está dizendo que os espumantes da DO Altos de Pinto Bandeira tenham baixa acidez, porque um espumante de baixa acidez está tudo errado, a gente não quer. A questão é, lembra que a gente sempre fala aqui, aí quando a gente está falando de vinho, eu estou falando de qualquer tipo de vinho, sobre o equilíbrio, né? A gente tem, existem vinhos com teor alcoólico altíssimo que a gente não percebe porque tem acidez mais alta. A gente tem vinhos com acidez altíssima que a gente não percebe tanto porque tem um pouquinho de açúcar a mais, um pouquinho de álcool a mais. Então, esse equilíbrio entre os fatores que faz essa. O que a gente está falando aqui é da percepção da acidez. A acidez dos expoentes de Pinot Bandeira é sim uma acidez mais alta, mas. O que que eu enxergo? A gente tem muitos fatores, né? Quando a gente vai falar do equilíbrio do espumante, tem de vinhos, a gente pode ficar aqui divagando por horas. Mas a gente está falando de uma região, se a gente segue falando de champanhe, de novo, a gente está fazendo comparação técnica aqui, tá? Não de qualidade e enfim. O que a gente sabe? Champanhe é uma região com um clima muito difícil, um clima muito instável, muito chuvoso, não é um clima super ensolarado, o que faz com que as uvas não tenham uma maturação tão alta, que não tenham tanto açúcar, que não tenham uma explosão, né? Assim, não sejam tão. E a gente sabe que Pinto Bandeira é uma região muito mais ensolarada, apesar de não ser o grande, não ser o Vale do São Francisco, é uma região com clima muito melhor. Sofre com seus problemas, tem suas geadas. Você falou sobre geadas e cai num vinhedo de Chardonnay. Isso me lembrou de uma. Teve uns anos atrás que vocês tiveram uma geada muito forte, perderam muita Chardonnay, né, na Don Giovanni. Eu lembro desse período, estava todo mundo
2000,
focado.
2016 foi trágico, assim,
Terrível, né?
90% de perda da produção.
Pois é, mas a gente ainda assim está falando, quando a gente compara com champanhe, de um clima muito mais temperado, né? Um clima muito mais ensolarado. Então a gente tem uma uva com uma maturação mais bacana, é só essa maturação a mais, né? Só esse açúcar a mais que a uva tem na hora da colheita já ajuda nesse equilíbrio, já ajuda a dar essa cremosidade, a transformar o expoente numa bebida mais gentil, com paladar mais amável, mais que faça com que ele possa ser bebido, mesmo o expoente nativo, possa ser bebido puro, sem agredir o paladar, sem precisar de uma comida. Acompanha muito bem a comida, mas não precisa. Eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente deixar claro aqui que a gente não está dizendo que tem pouca acidez, tá, gente? Senão alguém vai dizer assim: quê? Você está dizendo que tem acidez baixa? Então por que tem DO? Não, vamos deixar tudo aqui
Exato.
nos pontos. Eu não te perguntei. Já imagino a resposta, mas vou te perguntar aqui mesmo assim. Método de produção dentro da DO, tradicional?
Somente
Somente tradicional.
tradicional, com no mínimo 12 meses de maturação.
12 meses de maturação. Quando vocês acham que vai sair já os primeiros espumantes com o selo?
Então, Nath, pelo que a gente conversou entre as vinícolas, acreditamos que início de fevereiro já se tenha no mercado algum produto com denominação de origem. Pelo que a gente está acompanhando, né, agora é todo um processo de adequação de rótulo, né? Produto já tem, tá? Produto já tem produto pronto. É mais uma adequação agora de como vai ser denominado no rótulo, impressão, sabe? Todo esse processo mais burocrático interno. O produto tá pronto, né? Tem que ir para o degorgimo e mercado. Então, acho que em fevereiro, março.
Essa foi um comentário importante. Tem que ir para o Degorman. Então não vai ter Surly lá no meio da DO também?
Não, pode
Pode
ter.
ter. Ah,
É permitido
é?
Surly. Ah, é bem legal a tua pergunta. É Natur, Brut, Extra Brut e Demi-Sec. São as únicas classificações de açúcar possíveis. É possível Surly. As apresentações é 375, 750, 1,5 litro. Vai, agora eu acho que 3 litros também. E deu. 3
Opa,
litros eu estou em dúvida,
eu
tá?
vou querer essa de 3 litros se tiver, em garrafa de. Eu tenho de 1,5 litro em casa, de 3 litros eu não tenho nenhuma garrafa em casa, vou querer para decorar a casa, depois que eu beber tudo,
Olha.
obviamente. Abrir um aniversário, até quem. Nem é o assunto. Esse é o problema de ser assim, vai abrir um parênteses, nem é o assunto, mas se vocês estão aí nos ouvindo, sabem, as garrafas geralmente com mais de 750 ml, que é a garrafa padrão, tendem a ter uma evolução mais longa, né? Então, botar um espumantezinho numa garrafa de 3 litros aí, ó, é uma boa garantia para um bom envelhecimento desse espumante, obviamente, espumante de
É.
qualidade.
Eu até
Achei
vou
que você ia.
buscar aqui alguma coisa para ver se tem no manual aqui, se eu consigo achar logo. Ah, já peguei aqui. Já vamos matar essa dúvida aí que fala
Se vamos ter 3 litros ou não vamos ter 3 litros?
Exatamente. É, poder é uma coisa, ter é outra, né?
Lembra que a gente falou, a gente pode produzir o que quiser. Talvez não possa botar o selo, né? Produzir 3 litros a gente pode a qualquer momento.
É isso aí, né? Bom, mas Nath, quer continuar enquanto eu acho aqui para não te atrasar, para não te cortar aqui, né? São
Não.
17 páginas de
17.
regulamento.
Vou ficar contando uma piada aqui enquanto o Dani procura no regulamento. Mas também, se não encontrar, não tem problema aí, porque é só uma curiosidade boba. Tá, já temos. Então, a gente tem quantas vinícolas mesmo dentro da DO nesse momento?
Quatro atualmente. Mas tem muitas já trabalhando, né, tentando se adequar, buscando as adequações necessárias, porque tem já vários produtores de vinhos na nossa região. Então agora é uma questão de olhar, né, de se tornar um associado às Provinho e daí se começar um trabalho para buscar, né? Eu acho que quando a gente fala em DO, ó, tem 3 litros, tá?
Oba!
3 litros está dentro. Quando a gente fala em DO, a gente fala em polo, né, Nath? É um norte para toda a região. Por que que o investidor, como tu falaste, ele tem a opção e vai ter, sem dúvida, né? Mas quando um investidor vem para Pinto Bandeira hoje e ele sabe que a denominação de origem está inserida, tem todo esse estudo por trás, né? Não é, a gente quer plantar Chardonnay e Pinot. Não, são as variedades que melhor se adaptaram. A tomada de decisão dele, ela é muito mais fácil. Ah, eu tenho um sonho de ter um vinho tinto. Ok, vou ter e ponto final. Mas o cara que realmente está olhando para o negócio, ele vai dizer, cara, eu vou plantar Chardonnay e Pinot Noir. Então tu começa a nortear esse produtor. Isso é muito importante para uma região. A valorização dessa uva pela DO, ela é muito maior
É até
do
uma
que.
decisão, até uma decisão meio óbvia para quem vai, por exemplo, quem já tem uma produção, vocês já produzem vinhos há mais tempo, e mesmo assim já estão numa conversão que vai aumentar a produção de espumante, já está maior que de vinhos tranquilos. Mas uma questão de pensar em negócio também, né?
Isso, com
A
certeza.
região, a gente está falando de um produto que vai ter mais valor de mercado, por que que eu vou bater pé com este outro? Dá para bater pé, mas assim, pensando em negócios, está indo para uma região valorizada, a gente sabe que é mais cara, a terra se torna mais cara, quanto mais valorizada o produto da região, mais cara se torna a terra. É, de novo, vamos para o óbvio. O que que alguém vai plantar, sei lá, teróldego na Borgonha se... É por isso que a gente... Vamos falar uma coisa menos besta. Tem pouquíssima gente plantando aligoté na Borgonha, apesar de ser permitido. Por quê? Porque é a Chardonnay que é valorizada lá, não é? É o Borgonha Chardonnay, não o Borgonha aligoté. Tem pouquíssimos que fazem aligoté. Porque é uma questão financeira, é business, né? A gente sempre tem que lembrar. Vinícola, por mais amor que tenha de todo mundo que faz parte da cadeia, é um negócio, é uma empresa, tem contas também, então não dá para achar que o pessoal vai. Então, assim, tendo já uma garantia de qualidade, que é essa DO, que é uma IP, depois uma DO, e tendo tudo isso na mão, esse estudo que diz que o melhor produto ali é esse. Esse é o produto mais valioso ali. Também é difícil que uma pessoa vá tomar uma decisão que vá no oposto disso, né?
Exato.
Porque senão, enfim.
É.
Falando em. Desculpa, continua.
Não, é só para concluir. E tem essa questão de polo, né? Então, assim, a região vai se desenvolver, vai ter investimento em infraestrutura por parte do poder público, as vinícolas, né? A parte de gastronomia, a parte de hotelaria. Então, a região, é norteada como um todo e ela ganha destaque como um todo. E quando o produto, né, o produto espumante, que é no nosso caso, começa a ganhar mercado, e essa denominação, porque a denominação, agora a gente teve um certificado, o trabalho de divulgação e fazer com que a DO chegue ao mercado, ele começa agora. Então é um trabalho que está no meio do caminho. Agora a gente precisa divulgar, a gente precisa mostrar nosso trabalho. Então, isso tudo vai crescendo todo o polo e o desenvolvimento da região. Sei lá, daqui 10, 15, 20 anos, a gente com certeza vai ter outra Pinto Bandeira.
Dani, uma pergunta muito importante para mim e para todo mundo que está nos ouvindo aqui. E no nosso bolso, no bolso de quem bebe espumante para caramba? Você acha que vai ter. Vamos lá, eu entendo que, obviamente, a valorização da terra causa um custo mais alto também, tudo esse custo, e, obviamente, isso e outras coisas refletem no produto final e tudo mais. Mas, assim, você acha que o impacto no valor desses espumantes vai ser algo assim muito, como é que eu vou te dizer, dolorido para a gente que gosta de coisas?
Então, Nath, até ontem eu respondi essa pergunta para um outro colega. Eu acredito, sabe? Isso é uma interrogação também para nós, mas eu acho que o simples fato de uma certificação não é amanhã TDO aumenta preço, não. Eu acredito muito. Aí entra o que tu comentou, né? Valorização da terra, a valorização do quilo de uva produzido aqui, mas é tudo. Eu acredito muito em custo de produção, tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto muito claro. Isso não vai acontecer amanhã, né? É um processo natural que pode vir, é o que a gente viu em champanhe, né? E o outro fator muito importante é oferta e demanda. Eu comentei ontem sobre produção de uva e sobre enoturismo. O pessoal me perguntou: tá, isso vai aumentar a produção? Vai aumentar a captação de turistas? Nath, hoje a gente tem ociosidade de turismo na semana, mas final de semana a gente já está com tudo esgotado. Então, assim, é muito difícil, a gente não tem estrutura para simplesmente duplicar o tamanho de recebimento de turista. Isso não vai existir. E a mesma coisa a gente vê no processo de produção de uva. A gente tem uma região demarcada, limitada. A tendência é que isso no futuro chegue ao seu limite. A tendência, obviamente, é o aumento de preço. Mas para isso acontecer, a gente tem muita área para reconversão. A gente falou, tem muita gente que planta outras variedades que daqui 5 anos pode olhar para trás e dizer assim, ou melhor, olhar para frente e dizer, vou tirar o meu vinhedo X e vou plantar Chardonnay. Então tem muito processo que se inicia a partir de agora, mas ele é lento, né? A DO, para ela se consolidar e realmente ter um impacto no preço do produto, é gradual. Tá? Eu acho que não é uma coisa que possa assustar. Tá? Vou falar pela Dom Giovanni. O nosso intuito aqui não é. Tanto que a gente já produz dessa forma, né? A gente já segue o regulamento de uso. Então não teria lógica de botar um selo na garrafa e aumentar preço. Mas é, de novo, é um processo gradual que pode ocorrer. Mas o mercado vai ditar essa regra, o custo de produção e a oferta e demanda. Eu não vejo de outra forma e acredito que os colegas aqui da região também têm uma linha de raciocínio mais ou menos com essa lógica.
Perfeito. E em relação, você falou muito bem, né? Existe uma delimitação geográfica e não tem muito mais para onde crescer. Vinhedo não é como prédio, que a gente vai construindo para cima, né? Não tem para onde ir. Quando acabar, acabou. E como é que tu enxerga isso? Como é que tá? Na verdade, assim, vou mudar a pergunta. Como é que é hoje a ocupação das áreas? Tem muito espaço livre ainda em Pinto Bandeira? Para ser que está lá ocioso para se tornar um vinhedo para produção, ou já é uma zona que está um pouco preenchida já de vinhedo e não tem muito para onde expandir?
Assim, expansão é muito pouco, tá? Porque a região aqui de Pinto Bandeira, ela é muito forte na produção da parte de fruticultura. Pinto Bandeira, ela tem o título de capital estadual do pêssego de mesa. Tem muito pêssego. Pinto Bandeira era um distrito de Bento Gonçalves, se emancipou, mas representava 30% da produção de uva de Bento como um todo antes da separação. Então, é uma região muito rica na produção da fruticultura, não tem ociosidade. Tem sim o produtor que vai fazer uma reconversão visando, né,
Um produto
esse
com mais
trabalho
valor,
dentro
né,
desse
também.
sentido. Exato, ele vai entender. Quando o produto começa a ficar, assim, a Dom Giovanni não tem mais uva para produzir, não tem mais terreno para plantar. Eu vou chegar no meu vizinho e dizer, cara, planta aqui que eu vou te pagar mais do que tu tá produzindo, mais do que tu tá ganhando hoje. Esse ciclo, né, que eu acho que começa a acontecer e aí, obviamente, né, começa a se tornar um produto escasso. E
Claro.
aí que pode ter um aumento de preço. Então, assim, existe espaço para reconversão. Se a gente falar em Chardonnay, Pinot Noir e Riesling, a produção, ela é pequena, dá para se chamar de pequena frente a todos os vinhos. Eu não saberia te dizer a porcentagem, até um dado que vou procurar me informar o quanto da área delimitada tem de produção de Chardonnay, Pinot e Riesling. Mas tem muito espaço para reconversão, sim.
Hoje, qual é a quantidade de garrafas, mais ou menos, que a região produz de espumante? Você tem uma noção disso?
Vamos lá. Eu estou estimando mais ou menos o que eu sei de números dos meus parceiros, 500, 600. Eu acho que a gente está falando em mais ou menos umas 800 mil a 1 milhão de garrafas
Somando todos os produtores que fazem espumante aí na região. É bem. É menos do que muita vinícola, né? Se a gente for
Isso. É um
levar em
chute, né?
consideração. Sim,
Eu estou
sim.
dando um chute.
Não, mas certamente
Mas
não
é.
vai me dizer 800 e ser 5 milhões, nem, não vai, assim,
É.
o erro não vai ser tão grande. Então, assim, já é
Isso.
uma produção pequena, se a gente for levar em consideração uma vinícola de tamanho médio, né? Porque a gente, na verdade, aqui no Brasil, a gente tem uma visão muito estranha do que é pequeno, médio e grande, né? Assim, a gente tem produtores gigantescos que, na verdade, se for comparar com grandes produtores do mundo, são médios, né? A gente acha que A produção, a gente não produz assim, cada vinícola não produz zilhões de garrafas. Se a gente for levar em consideração, 800 mil garrafas, 1 milhão é uma vinícola grande produzindo, assim, menos que uma vinícola, né? Então,
É isso aí.
já é um produto bastante restrito. Agora, então, vamos de
Legal.
fofoca. Eu quero saber de onde o Giovanni está caçando terra aí, tem espaço suficiente, vai tirar os girassóis, vai tirar o mirante para botar mais vinhedo lá, como é que vai ser?
Ah, não, crescimento ordenado sempre, né? A gente não pode botar a carroça à frente dos bois,
Não vão tirar a piscina lá para
mas
botar um vinhedo no lugar da piscina, né?
exato. Então, na área dos girassóis, né, que fazem parte já do contexto da Don Giovanni, ano que vem a gente já vai tirar uma parte para o replantio que era uma área de vinhedos que foi retirado. Nós deixamos recuperar o solo, né, para deixar um solo bem fértil e forte. E ano que vem a gente começa o replantio dos vinhedos. Mas os girassóis não vão desaparecer, tá? Eles podem mudar de lugar. Então, a gente tem uma capacidade hoje aqui na propriedade de chegar até 20 hectares. O que a gente está fazendo, sim, é uma reconversão, né? Nós tiramos um vinhedo de Cabernet Sauvignon, foi plantado Chardonnay no seu lugar. A gente tem, então, é um projeto. As coisas assim, a gente não pode arrancar tudo do dia para a noite, né, e fazer vinhedo novo. A gente não tem. É custo isso, né? Mas a gente tem dentro do projeto, que eu posso comentar com vocês. É, assim que nós replantarmos essas áreas de Chardonnay, a gente vai tirar o nosso Merlot. Tá? Então, vai tirar o Merlot e possivelmente no lugar do Merlot suba Pinot Noir. Então, essa reconversão vai acontecer gradualmente para que a gente aumente a capacidade. A gente tem, por exemplo, mais 6,5 hectares em parceria com o investidor do Rio, o Ricardo, da Vila Cristina. Então, também a gente consegue uma parte da produção dele atender a nossa demanda, que é dentro da região. E a ideia, sim, é sempre estimular os vizinhos a produzirem tais variedades para que, com certeza, todas as vinícolas, com esse crescimento do polo, vão precisar de matéria-prima. Então, a ideia é isso, né? Conversar com cada um, garantir a garantia de compra, né? Porque isso é muito bom para o produtor e fazer a região plantar Chardonnay, Pinot e Riesling e vender espumante aí pro mundo afora.
E Cabernet Franc, pelo amor de Deus, tem que falar que vai continuar plantando Cabernet Franc, senão o pessoal vai surtar. Não esquece de falar dela, coitada. Todo mundo
Não,
já tá
assim.
morrendo de medo. Vai acabar Cabernet Franc, de Pinto Bandeira, que eu amo tanto.
Não, 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 com certeza não. Dentro do nosso planejamento é manter o vinho Cabernet Franc, vinho Chardonnay. A gente tem o rosé de Pinot e o tinto de Pinot que também se mantém. Então, claro, isso tudo dentro do planejamento da vinícola pode mudar. E aí posso falar com propriedade, né, do Marco lá da Valmarino, que também não vai querer abandonar o Cabernet Franc dele, né?
Que também é super famoso, né? Não, imagina.
Nossa, né? Eu digo que o Marco é o mago do Cabernet Franc. Então, acho que, Nath, pode acontecer? Pode. Mas é, de novo, é um processo lento. Eu não vejo as coisas assim virar a chave do dia para noite, né? Acho que tem que ser com o pé no chão, com muita consolidada, as coisas têm que se consolidar para daí a gente ir dando passos maiores.
E a região, ela já está, isso é muito legal, né? A região já está muito consolidada, com um enoturismo bacana, que todo mundo, são poucas vinícolas na região, mas todas são muito unidas, tem um enoturismo super bacana, com atividades bem diferentes, a cidade já tem uma gastronomia super conhecida, muita gente vai por causa do colheita, nosso amigo Gil e da nossa amiga Ana também. Então tem muito isso, né? Já virou um grande polo para fazer esse turismo de seja slow food, slow drink, ver o tempo passar, curtir um vinho bom. É muito legal, e é muito legal ver isso tomando ainda mais forma com essa DO, porque a gente sabe, como tu falou no início, como tu mencionou durante todo o episódio, isso não movimenta apenas a cadeia do vinho, movimenta toda a comunidade, né? Porque com mais movimento vai ter mais gente para dormir, vai ter mais gente para comer, vai ter mais gente buscando serviços. Então isso movimenta toda a cadeia e é muito legal a cadeia se movimentar assim em torno do vinho, principalmente em torno de um vinho tão bacana que a gente vem falando há muito tempo, né? O espumante Pinto Bandeira, ele já é mesmo E isso é muito legal, que no MAMI a gente tem muito público que é super wine geek, assim, que já está no meio há muito tempo, gente que está super começando, e a gente consegue ver uma unanimidade, assim, entre esses dois públicos em relação ao espumante de Pinto Bandeira. Desde o super entendedor que toma o vinho daquela mini região que ninguém nunca ouviu falar lá no meio da Eslovênia, até a pessoa que começou a tomar vinho ontem e tá descobrindo ainda o vinho brasileiro, mas já sabe que o espumante Pinto Bandeira é muito bom. Então, eu acho que a DO ela veio como uma não surpresa para ninguém. Na verdade, é uma coisa que eu acho que todo mundo esperava que um dia fosse acontecer, de ver o
Isso aí.
espumante tomando tanta forma, né? Porque a gente já vem falando há muito tempo no Brasil sobre os espumantes de Pinto Bandeira, que o espumante brasileiro. E quando se fala de espumante brasileiro, o espumante de Pinto Bandeira, que é onde está assim, a mais alta qualidade e mais alta. Como é que a gente falou agora? Me fugiu a palavra? Constância na produção. Nossa, eu estou perdendo. Fim do dia já não vou perdendo léxico. Mas constância nessa produção, né? Isso é muito
Consistência,
legal.
consistência.
Consistência. Arrasou na palavra.
Isso.
Consistência é o que eu estava buscando.
Mas, Nath, antes da pandemia, nós recebíamos aqui em torno de 600, 800 turistas mês. A gente está recebendo mais de 3 mil. Tá? A gente, em parceria com o Rafael Jacobi, a gente abriu um restaurante aqui dentro da Don Giovanni, que é o Natura e Vinho e Gastronomia.
Opa, esse
Ele
eu não
foi aberto.
conheço.
Não, essa é coisa nova. Segue aí no Instagram, Natura e Vinho e Gastronomia. Mas é um restaurante que a gente abriu em 12 de junho de 2021. E para tu teres ideia, a gente está expandindo o tamanho agora, tá? Porque com garden e tudo, era para ser um truck, depois era para ser um container e depois virou uma construção que a cozinha do Rafa tem capacidade para 350 pessoas de atendimento num evento. Sabe? Então tem que voltar para
Tá,
conhecer. É
mas
uma área muito.
o outro restaurante segue existindo dentro da vinícola? Não, é só esse agora.
Não, não. Agora, daí o Rafael, ele é de Porto Alegre, né? Não natural, mas ele trabalhou a vida inteira em Porto Alegre. Tinha muitas operações lá no Country Club, tinha restaurante Mirá. Ele abandonou tudo, tá? Trouxe toda a família para Bento, hoje mora em Bento e abriu a operação aqui. Então, assim, ele virou a chave mesmo para Pinto Bandeira, e eu faço as palavras dele, né? Que ele até deu uma entrevista sobre a DO, que ele acreditava muito nisso. Ele via ele, o irmão dele, né? Que estão muito ligados ao mundo do vinho. O irmão dele já falecido, mas também teve um grande nome na gastronomia, que foi o Marcelo Jacobi. Eles sempre foram muito ligados ao setor do vinho e viram toda essa expansão. Então, tu vê uma pessoa com toda uma base de eventos em Porto Alegre, virar a chave, olhar para Pinto Bandeira e vou dizer assim, ó, vou botar meus pés lá, abrir um restaurante. E, cara, a gente vê todo esse movimento acontecendo, é muito legal, é muito gratificante mesmo. Então
Mas,
já tem
Dani,
esse conceito.
a gente foi parar em Monte Belo porque não tinha jeito de comprar uma terra em Pinto Bandeira, era tipo 4 vezes mais já. Naquela época só tinha IP. Olha quanto tempo faz, hein? Foi antes da gente pensar em se mudar para São Paulo, porque a gente teve um sítio. E a gente queria comprar um sítio em Pinto Bandeira, mas não tinha
Eu me lembro.
Cristo. Só para produzir mesmo, que daí era negócio, porque ter um sítio só para descansar era muito caro. Pinto Bandeira, imagina como vai ficar agora. Fez muito bem ele ter feito essa operação antes, já fez muito bem. E como é que ficou a alcachofra? Tem risoto de alcachofra ainda, marca registrada?
Tem, o Rafa fez uma releitura e hoje faz parte do cardápio do Nature. A área onde era o restaurante ainda é usada para eventos fechados. E nós estamos na época da colheita, né? Estamos finalizando a colheita da alcachofra. Mais alguns dias ela finaliza.
Não, para quem não conhece, o restaurante da Don Giovanni sempre foi muito famoso pelo risoto de alcachofra. Aliás, quem chega na Don Giovanni, estaciona o carro, olha para o outro lado da rua, vai ver um monte de espetinho assim, ó, é tudo alcachofra, dependendo da época do ano que chega, né? É tudo alcachofra ali, minha gente. É tudo alcachofra que vira comida depois. É o risoto mais famoso da região. Fiquei, tava
É isso aí.
preocupada que ele não existia mais. Que bom que existe ainda.
Não,
Dani.
tá lá e continuará.
Dani, eu amei esse papo e a gente vai voltar em breve para mais um papo quando eu tiver uma garrafa de 3 litros aqui do meu lado
Oh.
para a gente falar sobre o primeiro espumante lançado com o selo. Então, vamos aguardar esse primeiro espumante lançado. Assim que lançar, por favor, me avisa de quem quer que seja e me avisa e vamos bater um papo sobre isso, sobre esse marco na região que eu
É,
acho
não,
super
com certeza.
importante. Tá? Eu agradeço demais pelo teu tempo mais uma vez. Obrigado por aquele spoiler lá em 2019 e agora por vir aqui contar o resultado daquele spoiler lá. Quando eu me dei conta, eu disse: Nossa, não acredito, vou ter que falar com ele. Foi a mesma pessoa que me deu spoiler, ele vai ter que me contar. Aí o Thiago disse: Mas Dani disse que ele tá atolado. Eu disse: Vai dar um jeito. Eu gravo no Natal com ele, ele vai ter que dar um jeito. Bom.
Não, todo prazer. Sabe que vocês moram no coração, meu coração. Então, uma grande honra aí poder compartilhar, né, agradecer o espaço também, o trabalho de vocês na comunicação é muito importante. Eu comentei com o pessoal lá na associação. Agora vocês são nossos olhos, nossa boca, nossos ouvidos. Então, é muito importante essa interlocução. Só tenho, em nome da Asprovinho, agradecer esse espaço aí e o que vocês precisarem. E está na hora de voltar e fazer uma visita em loco, né? Se tu quiser a
Gente,
garrafa de 3 litros, vai ter que vir buscar.
como é que eu faço para botar isso num voo depois, Daniel? Pelo amor de Deus, não vou
Não, tu
conseguir
vem
buscar.
aqui,
Eu vou aí,
tu.
ponho numa transportadora e volto de avião e espero a transportadora me entregar.
Isso aí, isso aí.
Tá, assim eu acho que funciona. Assim, eu já aproveito como risotinho e tá tudo certo. Conheço restaurante novo também que eu não sabia, mas acabei de seguir e vi que já tá bombando aqui, minha gente. Não conhecia, segui agora. Nature, ponto, vinho e gastronomia. Muito bom. Dani, então vamos encerrar por aqui. Quem tá nos ouvindo, se ficou alguma dúvida, se a gente não falou alguma informação ou se a gente falou alguma coisa que ficou confusa, manda uma mensagem para mim. Eu respondo o que eu souber, o que eu não souber, passo para o Dani. É, vocês também encontram o Dani lá no Instagram da Vinícola Don Giovanni. Tem mais Instagrams para seguir? Já tem Instagram da DO?
Sim, Autos de Pinto Bandeira.
Então já segue o Instagram da DO, Autos de Pinto Bandeira, para também ficar sabendo em primeira mão assim que os vinhos começarem a sair, os espumantes começarem a sair e de todas as novidades, né? Porque a gente sabe que, como mesmo falou, o primeiro passo, o selo é só o primeiro passo, né? Agora que começa o trabalho. Então, tenho certeza que vai vir muito projeto bacana pela frente. Fiquem de olho. E sigam lá o Dani na Autos Pinto Bandeira, sigam o Dani lá na Don Giovanni. Se quiserem seguir o Dani no perfil pessoal, não sei se ele autoriza aí, mas vocês podem tentar, né, gente? Vocês podem tentar. É
Isso
isso.
aí, isso aí.
Obrigada, Dani, mais uma vez pelo teu tempo. E quem está nos ouvindo, nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.